E aí, pessoal, tá começando agora mais um podcast Bola da Rodada pra vocês, análise aqui da rodada 11 do Brasileirão Série A. E aí, Julião, firmeza?
E aí, Matheus? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos aí, como o Matheus falou, né, a análise da 11ª rodada do Brasileirão. E tivemos alguns jogos bem...
Interessantes, né? Interessantes.
Isso, interessante, né? Vários placares com muitos gols, né? Tivemos 5 no do Corinthians, 4 no... 6, na verdade, no do Ceará, 7 no do Atlético Mineiro. Então, vamos para a análise, Matheus.
Vamos que vamos. Vamos começar pelo jogo com mais gols na rodada. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O jogo aconteceu no sábado, né, às 9 horas da noite. É, para quem achou que seria um jogo mais morno e tal, nada disso. O jogo foi totalmente elétrico, mas as emoções ficaram mesmo para o segundo tempo. O Atlético começou vencendo, fez 1-0, e acho que terminou o jogo, o primeiro tempo assim. E aí depois a emoção ficou tudo para o segundo tempo. O Nathan, do Atlético Mineiro, entrou e mudou muito o jogo, mudou muito o jeito de jogar do Atlético Mineiro. É, ele entrou, já sofreu o pênalti, o Keno fez o primeiro gol. O Keno que meteu hat-trick nesse jogo. Meteu 3 golzinhos aí pro Atlético Mineiro que foram decisivos. E o próprio Nathan também fez um gol. Fez o gol de empate, né? Porque depois que o Keno cobrou o pênalti, o Atlético respondeu bem rápido. Em questão de 2, 3 minutos ali, fez o segundo gol. Mas aí o Atlético foi para cima. E a gente sabe que essa característica principal do Sampaoli, que é ir para cima a qualquer custo, independente se vai ganhar, se vai perder, ele só vai para cima e deu certo. Venceram, fizeram 4 gols aí, ficou 4-2 e no finalzinho o Atlético Goianiense fez mais um gol de cabeça só para dar uma regulada nessa conta aí, né, Júlio?
Pois é, só para deixar o placar um pouco mais alinhado com o jogo, né? Tivemos aí uma partida bem parelha, os dois times estavam jogando bem. E, né, no final o placar realmente foi esse aí, merecido 4-3, os dois times jogando muito bem.
Mas a gente vê, Julião, a questão do jogo no meio de semana, né? Que é muito complicado. O Atlético teve um jogo difícil contra o Fluminense no meio de semana. E no segundo tempo sentiu esse desgaste, que é totalmente normal. Porque os times não têm tanto rendimento físico assim. Já o Atlético Mineiro não. O Atlético Mineiro não teve jogo no meio de semana, então soube aproveitar muito bem essa vantagem física.
Realmente um time acabou tendo um pouco de vantagem aí, mas não tem muito o que fazer, né? Isso aí foi mais um erro na questão de logística, né, para planejar o jogo. Porém, é isso aí. 4-3, Atlético Mineiro, para cima do Atlético Goianiense. Vamos
Líder,
agora
hein? Virou líder.
novo líder, né? Começou
Novo
a
líder.
jogar para baixo aí o Inter. Será que temos o início de uma série de escalada, no caso, para baixo do Inter aí, Matheus?
Cara, eu acho que depende muito do jogo desse meio de semana agora. Grenal, Libertadores e aonde os dois times vão com força máxima. Então, eu acho que quem perder nesse Grenal vai ser o início de uma decaída total aí pro time que perder. Se for um empate, talvez pode ser uma instabilidade dos dois. Mas um time que perder nesse Grenal do meio de semana vai ser muito complicado se reabilitar no resto da temporada.
Pois é, vamos passar então, né, aproveitando o gancho, passar para o jogo Inter-Fortaleza, né, surpreendeu. O Inter perdeu aí de 1-0 para o Fortaleza. O que você tem a falar?
Cara, na verdade, não surpreendeu tanto pelo fato que o Fortaleza vem jogando muito bem. Não é de agora que o Fortaleza vem jogando bem. Ano passado, eles conseguiram a nona colocação, a uma colocação de ir para pré-Libertadores. Então, não é à toa que a gente viu o Fortaleza jogando tão bem assim esses jogos. Nesse ano já está na oitava posição, né? Então, isso prova que o Fortaleza tem sim força. Fortaleza é um time forte e isso também tem que dar muito mérito ao Rogério Ceni, que é um baita treinador, ainda vai ser um dos maiores aí do Brasil. E o Inter, que com o Coudet, que ele prefere poupar os jogadores para colocar eles no segundo tempo, que eu acho uma maior burrice do universo, ao invés de entrar com eles no primeiro tempo, já fazer aí, garantir um ou dois gols, e aí depois tira eles no segundo, não. Ele quer começar com o time reserva com botar os caras no segundo tempo. Né? Eu acho que não tem necessidade nenhuma disso. Mas mérito do Fortaleza, o Felipe, que acertou um baita de um chute, é um golaço ali do Fortaleza, uma pancada. E o Fortaleza venceu o líder e o Internacional não tá bem. Vem aí de duas derrotas já, perdeu pro Goiás e agora perdeu pro Fortaleza. Times que o Inter, assim, digamos, não dava nada, né? E perdeu para os dois. O Inter conquistou 5 pontinhos nos últimos 15, numa média de 33% de aproveitamento, então é muito pouco para um time que era líder, né? Que conquistou quase todos os pontos nisso do campeonato.
Pois é, cara, outro jogo aí, na minha opinião, bem parelho, não teve nenhuma injustiça grande. A gente está reparando também, né, que agora a gente está tendo menos polêmicas com o VAR. Não sei se os juízes, todo mundo, né, tentando tomar mais cuidado para que não aconteçam essas coisas. E outro placar, cara, que eu achei que o Inter pode fazer melhor. Ele começou o campeonato um pouco assim, mais ou menos, depois ele surpreendeu, por lá para cima, estava realmente jogando melhor e agora está voltando a desacelerar. Então, isso que você falou vai depender muito agora o destino de cada time, seja do Grêmio quanto do Inter, pelo estado do Grenal do meio da semana. Então, é isso. Eu acho que o Inter vai começar a cair agora, né? E realmente não vai surpreender tanto no final do campeonato. Porém, fez uma vem fazendo, né? Ainda não dá para falar que ele já se foi, mas vem fazendo aí uma boa temporada.
Vamos agora para o próximo jogo, um jogo que teve gol ali no finalzinho do jogo. É, Júlio, para sua tristeza, o Grêmio conseguiu o empate ali no apagar das luzes. Ferreira, né, que chegou a chamar ele de Ferreirinha, fez o gol do Grêmio no finalzinho do jogo, ali nos acréscimos. E o Grêmio empatou com o Palmeiras dentro de casa. O Grêmio, que não jogou tão bem, acordou depois do gol que o Palmeiras fez. Mas não foi um jogo tão parelho assim, né? O Palmeiras teve mais oportunidades. E um golaço do Rafael Veiga. Golaço. O que você achou, Julião?
Pois é, cara, né? Achei que foi um azar, pra falar a verdade. Final de jogo, né? Todo mundo já podia pegar os trem pra casa. Juiz fica demorando pra apitar, né? Aí o Grêmio fez o seu golzinho lá no final. O Palmeiras realmente jogou melhor, né? Tava conseguindo se encaixar um pouco mais. Teve menos posse de bola. Porém, tava conseguindo, né? Não vou falar dominar, mas estava
Causou
conseguindo.
mais perigo ao gol do Grêmio, porque o Palmeiras, apesar de ter menos posse de bola, jogou no contra-ataque nesse jogo, que foi muito bem também.
Isso, tipo, não é que ele passeou para cima, mas ele estava conseguindo fazer uma caminhada bacana, né? Não estava, passando
É isso.
sufoco. Então, é isso aí. O Grêmio não vem jogando bem, perdeu para times bem pequenos. E eu achei que seria uma vitória do Palmeiras, uma vitória tranquila, mas acabou empatando.
O Grêmio vem numa sequência melhor que a do Inter, surpreendentemente, né? Nos últimos 5 jogos conquistou um pontinho a mais que o Inter só. Não é tão assim também, mas. E o Palmeiras continua invicto. Mas, é igual eu tava falando pra você ali por trás das câmeras, né, Júlio? Que o Palmeiras empata muito. O time já tem 6 empates e 4 vitórias, o que pesa na hora da classificação. Então, como vocês podem ver aí, depois vocês olham na classificação de vocês, acima dele tá São Paulo, Inter e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro e o São Paulo, que tem o mesmo tanto de jogos que o Palmeiras, o São Paulo tem uma vitória a mais e o Atlético tem 3 vitórias a mais. Então, em critério de desempate, o Atlético estaria muito na frente do Inter. Do Inter, não, desculpa, do Palmeiras. Aí, o São Paulo, como tá também, tá, os dois times estão com 18 e o São Paulo uma vitória a mais. Então, eu acho que o Palmeiras toma muito gol no final do jogo, Júlio. Não sei, me parece que o time meio que fica apagado, sei lá, começa a dormir. E aí toma o gol no finalzinho ali, sempre no apagar das luzes, né? Assim como foi contra o Sport, como foi a vários jogos aí, por isso que ele empata tanto. Ele faz um excelente jogo no decorrer aí tudo, mas quando no finalzinho ele toma o gol. Não sei se você percebe isso também, né, Júlio?
Cara, pois é, meio que a decisão fica sempre pro final. É, tanto para ganhar quanto para empatar, às vezes, né? Porque, às vezes, o que a gente vê é que times fazem o gol no começo, aí o Palmeiras meio que só corre atrás no finalzinho.
É,
Ou
no
também
jogo
isso que você falou.
contra o Inter, por exemplo, né?
Isso, nesse jogo, por exemplo. É, vários outros, cara. Agora eu não lembro aqui de cabeça. Mas normalmente acontecia isso, né? O Palmeiras tomava primeiro, só pro torcedor ficar preocupado, mas no final ia lá e fazia. É, então é isso, cara, né? Tem que buscar mais a vitória, realmente, o time, né? Ele meio que fica jogando passivamente, às vezes no contra-ataque, às vezes só esperando alguma coisa acontecer, parece, tocando a bola, né? Esperando o tempo passar. Tem que jogar mais ativo, né? Mais indo pra cima, mais tentando atacar, pra ver se começa a ganhar mais. Como tem elenco pra fazer, né? Tem elenco pra jogar tranquilo contra qualquer time. Porém, falta um pouco de técnica aí, um pouco de raça, um pouco de vontade de levar a vitória para casa realmente, não buscar um empate ou algo assim. Então é isso, Matheus. Empate aí, Grêmio, entre o Grêmio e o Palmeiras. Vamos agora para o jogo dos gambás, né? Tivemos aí um 3-2 do Corinthians para cima do Bahia, né? Surpreendentemente, o Corinthians não vinha bem nesses últimos jogos, né? Teve alguns problemas, trocou de técnico e tudo mais. Agora fez um 3-2 contra o Bahia. Você achou que foi merecido, né? O que você achou do jogo?
O clubismo que habita em ti falou mais alto, Julião. Ai, ai. Pois é, cara. Então, o Corinthians com novo comandante aí, né? O Coelho. É, eu achei que teve uma mudança de postura dos jogadores. Ponto. Isso não se pode discutir. O Corinthians é uma mudança de postura. Parece que os jogadores aderiram à ideia do Coelho, abraçaram aí o projeto. E mérito para o Coelho também, né? Que subiu o moleque da base aí, que fez um excelente jogo. É, o Rony, próprio moleque da base que subiu, fez o segundo gol do Corinthians. Teve um meio de campo também, que jogou, nossa, de modo excelente. E foi um dos melhores. Para mim, foi o melhor da partida, que ele salvou o Corinthians várias vezes. E, porém, cara, eu acho que. Vale ressaltar a partida do Cássio, né? O Bahia chutou muito ao gol e as que foram no gol, o Cássio defendeu a maioria. Então, o Cássio fez uma partidaça também, mostrando para todo mundo que não adianta criticar ele ou criticar o Fagner, isso e aquilo, que os caras são ídolos do clube, se doaram pro clube, dão a vida pelo clube. O Fagner com o braço fraturado. Jogou contra o Bahia, sabendo que era um jogo importantíssimo, diferente aí de um outro jogador aí que a gente tá vendo nesse meio de semana, que tá todo mundo falando aí, mas isso não vem ao caso. É, a verdade é que o Corinthians mudou a postura, o Bahia jogou melhor, merecia pelo menos um empate, mas o Corinthians mudou a postura, venceu. Não vou dizer que foi injusto, porque não foi. Teve uma mudança de comportamento, mas o Bahia merecia um pouquinho mais, merecia pelo menos empate aí nesse jogo.
É, realmente, cara, esse jogo aqui, eu acho que o placar não foi tão justo quanto os outros, né? O Bahia realmente jogou bem. Isso, né? Falando contra o Corinthians, não. Mas o Bahia chutou muito mais, avançou muito mais, né? Ameaçou muito mais. E no final foi meio que estranho, né? Esse placar fica assim, né? Um 3-2 que podia ter sido um 3-1, né? Que o segundo gol do Bahia chegou só no finalzinho. Em que eu acho que tinha que, para ser um placar mais condizente com a partida, poderia ser um 3-3 ou até um 4-3 para o lado do Bahia. É, os jogadores aí vêm jogando bem, né? O Bahia não vem fazendo uma temporada tipo, nossa, que temporada ótima, assim. Porém, vem meio que ganhando de alguns times grandes e vacilando contra outros intermediários aí, tanto que está em 19º lugar, né? Perdendo demais, demais. Tem que meio que dar uma acordada também, dar uma sacudida no elenco para ver se começa a ganhar, né? Porque eles já demonstraram que conseguem, né? Então, é isso, 3-2 pro Corinthians.
É isso aí, Julião. Esse jogo aí foi um jogo até legal. O Bahia tentou, mas não deu certo. E outro jogo foi legal também, que tentaram muito, né? Ambas partes, né, tiveram chances ali para fazer o gol. Mas o Santos teve maior possibilidade de fazer. Um jogo que terminou em 0x0. E é também uma coisa que eu te falei, né, Júlio? Às vezes, quando o jogo termina em 0x0, a gente pensa que foi um jogo bem ruim, um jogo apagado e tal. Mas tem jogo que foi bem diferente. É, muita chance de gol, contra-ataque, perigo. E o Gatito voltando e brilhando nesse jogo contra o Santos. O Santos que vem muito bem no campeonato, principalmente por parte do Marinho, que vem fazendo um baita brasileirão. E também uns jogos excelentes, né? O Marinho vem jogando muito bem e merece tudo isso porque trabalha muito para isso. E quando acabou o jogo, ele ficou no campo sozinho lá, desolado. O Cuca disse que ele até chorou. É, não sei o que que é, né? Não vou ficar julgando aqui também o que aconteceu, mas às vezes o jogador sente, né? Porque tiveram chances aí que eles perderam que não podia. O Arthur Gomes, jogador do Santos, jogou muito bem. O Caio Jorge também entrou muito bem. E o Botafogo estava tentando mais na base do contra-ataque. O Matheus Babi, que é o principal jogador do Botafogo no momento, né? É, tentou, mas não conseguiu. No último jogo contra o Vasco, ele fez um gol, fez dois gols no jogo contra o Vasco, na verdade, do Brasileirão. Mas nesse jogo tentou alguma coisinha ali, errava muitos passes por mérito da defesa santista, né? O Cuca vem armando muito bem esse time do Santos para sair no contra-ataque, porque é um time rápido também. Só que esse jogo ele teve até mais posse de bola, devido à ocasião, porque o Botafogo também joga muito no contra-ataque. Então eu acho que o Santos jogou melhor, poderia ter aberto para o placar aí, ter vencido o jogo, ia pular lá para cima na tabela, mas o Botafogo conseguiu conter, né? O Gatito foi muito bem. Teve só uma polêmica ali do jogo, não uma polêmica, sobre um cartão vermelho para o jogador do Botafogo. Né, o jogador do Botafogo deu uma entrada ali forte, o juiz deu o cartão vermelho no campo, né, e que rendeu também um cartão amarelo aí pro Gatito, por reclamação. E aí depois foi o Caio Alexandre que tomou o cartão amarelo. E aí o juiz foi lá no VAR, olhou direitinho e anulou o cartão vermelho para amarelo, né? Então ele mudou a decisão de campo, uma coisa que a gente viu aí em alguns jogos, no jogo contra o Fortaleza mesmo, um pênalti que eles queriam que fosse marcado, o VAR chamou, o juiz manteve a decisão de campo. Entre outros jogos aí que estão tendo o uso do VAR, né, de um modo mais legal, digamos assim. Então, foi um jogo muito pegado, 0x0, que não refletiu no jogo. Poderia ter sido diferente.
O clássico placar mentiroso, né? Foi um jogão, jogaço, né? Com certeza. O Botafogo jogando no contra-ataque, né? E o Santos atacando. O Santos mais indo para cima mesmo. Teve aí mais de 20 chutes, né? 6 deles ao gol. E, né? Errou, cara. Vacilou alguns lances, como você falou aí. Porém, os dois jogaram muito bem. Não teve nada de muito estranho, a não ser o. Simplesmente o fato do placar mentiroso, né? O 0x0, que podia ter sido um jogo com 3, 4, 5 gols.
É isso aí, Julião. Valeu, pessoal, que assistiu o podcast até aqui. Manda esse podcast para seus amigos, segue a gente lá no Instagram, Bola da Rodada. Envia para galera aí, para família, para todo mundo, para dar uma alavanca assim, né, no Bola da Rodada. Valeu por assistir, valeu, Julião. Foi massa demais hoje.
Isso aí, muito obrigado, Matheus. Se você quiser estar sempre atualizado aí sobre futebol, segue lá no nosso Instagram, @bolaDaRodada, tudo junto. E nos vemos no próximo episódio.